doce paz que vem de Deus, eu sinto seu amor. Devolva a ele, tu me deu, em forma de louvor. Meu coração Deus conquistou, pois vida ele me deu. Deponho tudo que eu sou perante o trono seu. Com meu viver eu quero amá-lo, Pai, o seu amor. Cada dia Deus me dá o pão para viver. Por isso eu quero proclamar a todo seu poder. Vou confiante segurar a sua forte mão. E assim pra sempre desfrutar de sua proteção. E com meu viver eu quero amá-lo, Pai, e seu amor.
Boa noite a todos, saudamos a todos com a paz do nosso Senhor. Eu sempre inicio com esta saudação, né? Porque eu creio que Jesus, quando se encontrava com as pessoas, saudava também as pessoas com a paz. Isso era uma saudação que nasceu com Jesus e os discípulos, sim, ao se encontrarem, eles se saudavam com a paz do Senhor. É a paz do Senhor, não é a qualquer paz. É a paz que vem de Jesus. É uma paz que traz tranquilidade interior, serenidade. Você é sereno, mesmo em meio às guerras, aos tumultos, você tem aquela paz interior que o ajuda a deitar e dormir, confiando no Senhor, descansando nos braços do Senhor. Oremos ao Senhor. Pai eterno, ao abrirmos a tua palavra nesta noite, dá-nos o pão, dá-nos a água, que em Jesus Cristo encontremos o alimento espiritual que precisamos. Que a salvação que nos vem através do poderoso nome de Jesus seja aceita por todos os que estão aqui nesta noite. Que esta salvação seja o dom, o presente que o Senhor estará dando a cada um que aqui está nesta noite. Derrama o Espírito Santo sobre nós, Pai, que ao abrirmos a tua palavra, o teu Espírito fale, assim como falou através da boca de Jesus, quando ele assim proferiu estas parábolas. Derrama as tuas bênçãos sobre aqueles que estão aqui e sobre aqueles que não puderam vir. Pai eterno, em nome de Jesus pedimos. Pedimos também, Pai, que o Senhor proteja aqueles que estarão em viagem, principalmente a Dona Lila, minha sogra, também a Yara, que estarão viajando amanhã, que os teus anjos acompanhem na viagem, que eles possam retornar em paz e que os teus anjos estejam com elas o tempo todo. E, querido Pai, queremos suplicar de um modo especial agora também em favor da Lauren, que está hospitalizada. Suplicamos que o Senhor cuide da bebê, filhinha da Carol, do Fernando, para que ela possa ser curada deste probleminha e que a tua mão, como médico dos médicos, seja colocada sobre ela. Em nome de Jesus pedimos esta bênção, Pai, e agradecemos. Amém. Então, amanhã, Dona Lila está voltando, e a Yara também, para o Brasil. Pedimos que os anjos acompanhem. E todos orem pela filhinha do Fernando e da Carol, que está no hospital, para que ela possa sair logo, né, do hospital. O tema de hoje, salvação para todos. Que querem? Salvação para todos que querem. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 14. Lucas capítulo 14. Vamos ler a partir do verso 1. Lucas capítulo 14. A partir do verso 1. E aconteceu num sábado, que entrando ele em casa de um dos principais dos fariseus para comer pão, eles o estavam observando. As pessoas ficavam observando Jesus. Os gestos, as atitudes, as palavras. Observavam tudo, como ele tratava as pessoas. E eis que estava ali um homem hidrópico. Hidrópico, eu penso que é uma pessoa que tem barriga d'água, né? É, não é? E Jesus, tomando a palavra, falou aos doutores da lei e aos fariseus, dizendo: é lícito curar no sábado? Eles, porém, calaram-se. E tomando-o, o curou e despediu. E disse-lhes: qual será de vós, o que caindo-lhe no poço em dia de sábado, o jumento ou o boi, o não tire logo? E nada lhe respondiam, nada lhe podiam replicar sobre isso. Interessante. Aí você vê a dureza do coração das pessoas. Por que que eles ficavam calados? Eles não queriam concordar com Jesus. Mesmo que ficasse provado que Jesus estava certo, de qualquer forma, eles queriam condená-lo. Então, quando Jesus apresentava argumentos para os quais eles não tinham resposta, ou argumentos que forçavam as pessoas a entenderem que ele estava agindo de uma maneira correta, mesmo assim eles ficavam calados porque eles não queriam dar braço a torcer. E então disse aos convidados uma parábola, reparando como escolhiam os primeiros assentos. E ele começou a contar a parábola. Quando por alguém você for convidado para uma festa, não te assentes nos primeiros lugares, para que não aconteça que esteja convidado outro mais digno do que tu, e vindo o que te convidou a ti, e a ele te diga: dá o lugar a este. E então, com vergonha, tenhas de tomar o derradeiro lugar. Mas quando fores convidado, vai e assenta-te no derradeiro lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga: amigo, sobe mais para cima. Então terás honra diante dos que estiverem contigo à mesa. Jesus, geralmente ele era convidado para comer na casa das pessoas, e ele ia comer na casa das pessoas. Ele ia na casa dos ricos e dos pobres. E chegando na casa deste líder dos fariseus, ele procurou ensinar uma parábola, ou ensinar através de uma parábola, usando as cenas que ele mesmo estava vendo ali. Jesus costumava usar as cenas. Se ele estava no campo, ele falava sobre o campo. Se ele estava no meio do rebanho, ele falava sobre as ovelhas. Se ele estava diante de um campo que estava sendo semeado ou colhido, ele usava as lições da natureza para ensinar as verdades do reino de Deus. Entre os judeus, o banquete sagrado era muito importante, porque o banquete onde todo mundo se assentava e comiam era símbolo daquele banquete celestial onde Abraão, Isaac e Jacó estavam assentados e os gentios fora, com vontade de participar, mas excluídos. Então, os judeus gostavam muito dos banquetes, porque durante o banquete eles conversavam sobre o banquete onde Abraão, Isaac e Jacó estariam com eles, excluindo os gentios. Esse era um tema preferido deles. Eles eram o povo escolhido, exclusivistas, os santos do mundo, os únicos salvos. Esse era o pensamento dos judeus. Negavam a misericórdia de Deus para os gentios. Pela parábola que Jesus contou aqui, Jesus mostrou que nesse momento eles estavam rejeitando o convite da misericórdia de Deus para o reino de Deus. Cristo contou então aqui no capítulo 14, versos 12 a 14, ele disse para o dono do banquete, e dizia também ao que o tinha convidado, literalmente, ele estava falando literalmente aqui, para o homem que o havia convidado, que ele disse, quando você der um jantar, ou uma ceia, não chame os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem vizinhos ricos, para que não suceda que também eles te tornem a convidar e te seja isso recompensado. Nós temos muito o tal do clubinho, né? Você me convida e eu convido você. Você me dá um presente bom e eu te dou um presente bom. Você fala bem de mim, eu falo bem de você. É uma troca de favores. E o que é que Jesus está falando? Não faça isso. Quando você fizer uma festa de aniversário, ou uma festa na sua casa, não convide aqueles que podem te recompensar. Não convide só os amigos. Lógico que não é proibido convidar os amigos, mas não convide só os amigos, só os parentes, ou só o vizinho rico. O que diz aqui? Verso 13. Mas quando fizeres um convite, chame os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos, e serás então bem-aventurado. Sabem, queridos, que a salvação não é pelas obras, é pela fé em Jesus. Mas Tiago diz assim, me mostre a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Interessante que, embora a salvação seja pela fé, a fé se torna visível através das obras. E a maneira como você trata os pobres, os aleijados, os mancos, as pessoas que não têm nada para recompensar você, os indefesos, as pessoas que dependem de você, a maneira como você trata essas pessoas revela muito do seu caráter, muito do meu caráter. A maneira como eu trato o rico e o poderoso não revela o meu caráter, de maneira alguma. Mas a maneira como você trata uma pessoa que chega aqui, sem nada, sem falar a língua, sem trabalho, sem dinheiro, que não é amigo de ninguém, que não tem parentes aqui, a atenção que você dá para essa pessoa, o levar para casa, o dar de comer, o ir com a pessoa no DMV, ou levá-la para limpar a casa com você, mesmo que você não precise alguém para limpar, mas você leva e dá um dinheirinho e reparte. E você está revelando muito do seu caráter. O caráter de Jesus. A vontade de ajudar a pessoa. De cuidar daqueles que a maioria nem percebe a existência destas pessoas. Cristo repetiu aqui instruções que foram dadas também em Deuteronômio, capítulo 14, verso 29, onde Deus falou lá em Deuteronômio 14, 29, o estrangeiro e o órfão e a viúva que estão dentro das tuas portas deveriam ser cuidados. Essa já era uma instrução que vinha de Deuteronômio. Deus deu o pão da vida para o povo judeu, para que eles repartissem o pão da vida com o povo. Mas eles guardaram o pão da vida só para eles. Essa tarefa não executaram. As palavras de Cristo eram censura ao egoísmo e desagradava os fariseus. Desejando desviar o rumo da conversa, veja o verso 15. Desejando desviar o rumo da conversa, alguém disse o seguinte, e ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa, estavam comendo com Jesus à mesa. Vejam como Jesus foi inconveniente, não é? Você diria uma pessoa inconveniente, você convida a pessoa para um jantar, estão sentados à mesa e Jesus vem com essa conversa. Quando você convidar as pessoas, não convide os ricos, não convide todos os seus parentes, seus amigos, convide quem? Os pobres, os aleijados, Na hora da comida ele falou isso. Eu não faria isso. Você faria? Também não, mas Jesus fez. Isso não é parábola, não. A parábola não chegou, a parábola ainda vem a partir do verso 16. Até aí não é parábola, aí é conversa mesmo. E o verso 14, o que é que Jesus disse? Serás bem-aventurado se fizeres isto, porque eles não têm com o que te recompensar, mas recompensado te será na ressurreição dos justos. Quando é a nossa recompensa? Não na vida aqui, e não na morte. A recompensa é na ressurreição. Vocês já perceberam que todas as religiões creem que a recompensa é na hora da morte? Todas as religiões praticamente creem assim, que a pessoa ao morrer, ou vai para o céu, ou vai para o inferno, ou para o purgatório. Agora, isso é crer que a recompensa é na hora da morte. Mas a Bíblia diz que a recompensa não é na hora da morte. A recompensa será dada na ressurreição. Por isso a Bíblia fala que existem duas grandes ressurreições. Uma ressurreição especial, parcial, pequena, e duas grandes ressurreições. A primeira grande ressurreição, na volta de Jesus, chamada ressurreição dos justos, ressuscitados para a vida eterna. E a segunda grande ressurreição, no final dos mil anos, chamada ressurreição da condenação. É aí que vai ser dada a recompensa para cada um, segundo as suas obras. Depois de ouvir isto, alguém que estava sentado à mesa disse para Jesus, no verso 15, bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Falou com a boca cheia, não é? Um santo falando, né? E ele estava esperando Jesus falar, oh, parabéns, você falou uma coisa muito bonita, não é? Mas aí Jesus contou o quê? A parábola, que vem a partir do verso 16. Porém, ele disse, um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia, mandou seu servo dizer aos convidados, vinde, que já está tudo preparado. E todos a uma começaram a escusar-se, dar desculpas furadas, frias. Disse-lhe o primeiro, comprei um campo, ou seja, uma fazenda, e eu tenho que ir ver. Por favor, sorry. Não posso ir. Explique isso para o anfitrião. E o outro disse, comprei 5 juntas de bois. Hoje nós diríamos, comprei uma Mercedes, comprei uma Ferrari, e eu tenho que testar, não é? Porque aqui fala, comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las. Lógico, isso não se aplica aos nossos dias, porque ninguém tem mais juntas de boi, né? Eu, quando nasci, ainda existiam juntas de boi. Eu andei muito em carro de boi. Cantar. O carro de boi vai cantando, né? Porque é roda de madeira, e o eixo era de madeira. Então, madeira com madeira, né? Ao girar aquela roda, ia cantando. Quilômetros você ouvia aquele sonzinho fino, lento, devagar, mais devagar do que uma tartaruga. Muito devagar o boi. Eu tenho que experimentar as minhas juntas de boi. Rogo-te, não é, que me hajas por escusado. Um comprou um campo, outro comprou junta de boi. O outro disse, eu me casei. Casei, portanto não posso ir na festa. E voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, ficou chateado, disse ao seu servo, sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres, os aleijados, os mancos e cegos. E disse o servo, senhor, feito está como mandaste, e ainda existe lugar. Era uma festa grande, não é? Muita comida. E disse o senhor ao servo, sai pelos caminhos e valados e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. Nenhuma das desculpas era real. Todas as desculpas aqui eram desculpas furadas. Por quê? Aquele que comprou um campo, por que tinha pressa? O campo ia desaparecer de lá? Não. Fazenda estaria lá. Ele poderia ir hoje ou amanhã ou semana que vem vir a fazenda. Ele já tinha comprado a fazenda. Uma desculpa furada. Aliás, desculpa geralmente é furada mesmo, né? Qual foi a segunda desculpa? Ah, comprei os bois. Ele já tinha comprado os bois. Prestasse ou não prestasse, ele já tinha comprado. Qual a pressa de experimentar, de examinar os bois? E a terceira, eu me casei. E daí, quem casa não vai em festa? Porque aqui não estava proibindo trazer a esposa? Eu podia trazer a esposa para a festa também. Não era um jantar só de homens. Queridos, o não posso ir era unicamente um véu para cobrir a verdade. Quando as pessoas dizem, não posso, não tenho tempo, geralmente essa expressão, não tenho tempo, é porque não quero fazer. Não quero. Não faço questão de ir. Para aquilo que para nós não é importante, a gente nunca tem tempo. Não tenho tempo para o culto da família. Por quê? Porque para mim não é importante. Porque se para mim e para você o culto da família for importante, nós fazemos o tempo. Nós dormimos mais cedo. Levantamos mais cedo. Mesmo que você tenha que dormir, voltar a dormir depois, mas você se levanta para fazer o culto. Quando nós dizemos, não tenho tempo, entenda-se, eu não quero fazer, eu não me importo com isso. Todas as escusas denunciavam um espírito preocupado. Estes convidados ficaram absortos com coisas materiais. Pela grande ceia, na parábola, a grande ceia, Cristo aqui contou que está representando, a ceia representa as bênçãos oferecidas pelo Evangelho de Nosso Senhor. A grande ceia é a salvação. Essa é a grande ceia. O alimento que ali vai se comer é o pão da vida. É o maná que desceu do céu. É a água da vida. A provisão é nada menos do que o próprio Jesus Cristo. Ele é o pão que desceu do céu. E dele procedem as torrentes da salvação. Os mensageiros do Senhor anunciaram aos judeus a vinda do Salvador. Apontaram Cristo como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No banquete que preparou, Deus ofereceu a maior dádiva que o céu tinha para dar, Jesus. Mas eles não aceitaram. Quantos aceitaram o convite antes de Jesus morrer na cruz? Muito poucos, muito poucos. Todavia, para aceitar o convite para o banquete do Evangelho, eles precisariam subordinar deixar para trás, em segundo plano, os interesses materiais que eles tinham. Nós temos interesses materiais. E nós temos que sacrificar algumas coisas para comparecer ao banquete de domingo à noite. Nós precisamos sacrificar alguma coisa para comparecer ao banquete que Deus nos convidou nas quartas à noite. Para o banquete da escola sabatina. Nós temos vários banquetes semanais, não é? Banquetes onde se oferece o pão da vida, a água da vida, o maná que desceu do céu. Só que muitos não podem porque estão ocupados. Ah, eu tenho uma entrevista exatamente na hora do culto. Avisa o pastor, por favor, que eu não posso ir. Ah, eu passei o dia todo fora, eu tenho que ficar à noite com a minha família. Cuidar da minha esposa, ficar com os meus filhos. Não posso desprezar a minha família. Então, não posso ir quarta-feira. Não posso ir no domingo. Não posso ir agora. Não posso ir depois. O que quer dizer isso, irmãos? Não me importo com o banquete. Porque Deus nos convida todos os sábados, todas as quartas, todos os domingos. E agora vamos começar, pela graça de Deus, um banquete aos domingos às 6 da manhã. Próximo domingo. Estamos orando por isso. Um banquete às 6 da manhã. Não é? Queridos, aqueles que querem, virão. Porque os que valorizam o alimento espiritual, sempre estarão presentes. Sempre estarão presentes. Eu me recordo naquele domingo de manhã, com o pastor Marcos Bonfim, 80 pessoas às 5:30 da manhã, lá no bosque. 80 pessoas. Eu percebi a angústia da Simone, não é? A angústia da Simone chegou chorando, literalmente, chorando. Todo mundo, não chore, Simone, não é? Não, porque eu me perdi, eu não sabia onde era e tal, e chegou quando estava terminando, né? Mas chegou. Queridos, eu não sonhava ver lá 80 pessoas. Eu pensei, bom, olha, vamos chutar bem alto, né? Então, eu creio que nós vamos ter lá umas 20 pessoas. Umas 20 pessoas. Nem o pastor Marcos Bonfim acreditava que teríamos 80 pessoas, irmãos. 5:30 da manhã? Queridos, há muitos que valorizam o pão, o banquete espiritual. Há muitos. Louvado seja Deus por isso. A lição que Jesus quer nos ensinar é para todo o tempo. Nós devemos seguir o Cordeiro de Deus aonde quer que ele vá. Seja no domingo, seja na quarta, seja a qualquer hora. O Cordeiro de Deus convidou, nós vamos. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim, disse Jesus. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Mateus capítulo 10, verso 37. Nada pode ocupar o lugar do culto da família, nada pode ocupar o lugar do culto na igreja, nada pode ocupar o lugar da sua hora tranquila, do seu estudo da Bíblia. Você pode trabalhar, você pode fazer compromissos, mas nunca em cima daquilo que Deus, o quê? Já programou. Sem sacrificar o culto, o estudo, a comunhão. O mesmo se dá hoje. Desculpas são apresentadas ao se recusar o convite para o banquete. O homem que disse, eu me casei, portanto não posso aceitar, representa uma grande classe de pessoas. Muitos há que permitem que a esposa ou o marido os impeçam de atender ao convite de Jesus vindo à igreja. O marido diz, eu não vou. Ah, então vou ficar com você. Ou a esposa diz, eu não vou. O marido diz, ah, então vou ficar com você. Ou então os filhos dizem, ah, hoje eu não quero ir na igreja. Tá bom, filho, então eu fico com você. Que paizinho bonzinho, né? Fica com o filhinho. Queridos, Deus diz, parábolas de Jesus, muitos há que permitem que a esposa, tudo que está sendo lido aqui é do Espírito de profecia, não é nada de mim mesmo. Muitos há que permitem que a esposa ou o marido os impeçam de atender ao convite de Deus. Diz o marido, não posso seguir minha convicção do dever enquanto minha senhora a isso é contrária. Esse é bananão mesmo, né? Sua influência me tomaria excessivamente difícil fazê-lo. A esposa ouve o misericordioso convite do marido. Vinde, não é? Fica comigo. Meu marido está me convidando. Preciso acompanhar meu marido. Não posso deixá-lo sozinho. Há esposas cristãs que acompanham o marido. O marido não é cristão. E para que ele não vá sozinho ao baile, ela vai junto ao baile. Para que ele não vá sozinho para o cinema, ela vai junto ao cinema. Tem que acompanhar o meu marido. É, continue acompanhando. Vamos ver onde vocês vão chegar. Quem está errado é que tem que acompanhar o que está certo. Não é o que está certo acompanhar o que está errado, irmãos. Nós não podemos ceder para o erro. Quem tem que ceder é o que está errado. Não podemos exigir que a pessoa venha à igreja, mas também não precisamos ficar com a pessoa. O coração dos filhos é impressionado. Deus diz, as crianças desejam ir para a igreja, mas amam o pai e a mãe. E como estes não atendem ao convite de vir, as crianças também não vêm. As crianças gostam de vir à igreja. Você já percebeu como as crianças amam estar na igreja? E choram quando os pais querem ir para casa, eles querem continuar na igreja? As crianças vivem na igreja. Mas quando as crianças não estão, é porque os pais não trouxeram. Quando eu saía de casa para o culto, o Anderson saía correndo atrás, né? Vinha com tênis na mão, né? Eu também quero ir, eu também quero ir, né? Qual a criança que quer ficar em casa, fechada, olhando para as paredes? Nenhuma. Nenhuma. Bom, se não tiver televisão, né? O segredo é esse, é não ter em casa coisas que distraiam e que chamem a atenção para que tire a vontade de vir para a igreja. Todos esses não atenderam ao convite do Salvador, porque temem causar divisão no círculo da família. Pensam que negando a obediência a Deus, asseguram paz e prosperidade no lar. Porém, isto é uma ilusão. Quem semeia egoísmo, colherá egoísmo. Rejeitando o amor de Cristo, rejeitam aquilo que somente pode emprestar ao amor humano pureza e estabilidade. Não só perderão o céu, como também perderão a felicidade aqui na terra. Mas a Bíblia diz que o pai da família, o chefe, o anfitrião, ficou indignado quando o convite dele foi rejeitado. E ele disse ao servo, saia depressa pelas ruas e pelos bairros e traga os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. E em breve o hospedeiro voltou e disse, olha, convidei todo mundo, mas tem lugar ainda. Volte e agora convide o quê? Os publicanos, as meretrizes, todo mundo. Por mais miseráveis que sejam as pessoas, pessoas de quem zombam, e fogem. Não são baixos e não são miseráveis demais para receber o amor de Deus. Merecem o amor de Deus. Jesus morreu por essas pessoas. Cristo anseia que os homens e mulheres aflitos, cansados e opressos venham a Ele. E alguém tem que convidá-los. Alguém tem que convidá-los. Anseia dar-lhes luz, alegria, paz. Mas eles precisam ser convidados. A parábola diz que eles foram convidados, foram buscados. Os piores pecadores são objeto da profunda e ardente misericórdia de Jesus. Cristo apontou aqui a obra do Evangelho de sair e convidar as pessoas. Porque a festa, o banquete, é o Evangelho, certo? Da salvação. E o fato dele sair e buscar os pobres e os indignos é o trabalho que você faz em sair buscar convidar as pessoas. Vão comigo à igreja. Vamos comigo ao banquete espiritual. Você vai voltar nutrido pelo pão da vida. Com a sua sede saciada pela água da vida. Atos capítulo 13, versos 46 a 48. Atos capítulo 13, versos 46 a 48. Paulo e Barnabé declararam para os judeus: era mistério que a vós se pregasse primeiro a palavra de Deus. Mas visto que a rejeitais e vos não julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Primeiro o evangelho foi pregado aos judeus. Eles não deram valor. E agora Deus elege um apóstolo para os gentios, para anunciar o evangelho aos gentios. Graças a Deus, porque nós somos gentios. O evangelho chegou até nós. Porque o Senhor assim nos mandou: eu te pus para a luz dos gentios, disse Paulo, para que sejas de salvação até os confins da terra. E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificaram a palavra do Senhor e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. A mensagem evangélica, irmãos, pregada pelos discípulos de Cristo, naquele tempo, estava falando da primeira vinda de Jesus. Mas a mensagem que Deus quer que nós anunciemos ao mundo hoje, fala da segunda vinda de Jesus. É uma notícia quente esta, a notícia da segunda vinda de Jesus. Mesmo os incrédulos estão falando que o mundo está para acabar. Todo mundo está percebendo que as coisas estão caminhando para o fim. Então, falar da segunda vinda de Jesus é um assunto que cai bem aos ouvidos das pessoas. João, no Apocalipse, disse: vi outro anjo voando pelo meio do céu e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam na terra, a toda nação, tribo, nação e língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus, dai-lhe glória, porque chegou a hora do juízo. Esta advertência deve ser anunciada, assim como o primeiro nascimento de Jesus, ou seja, a primeira vinda de Jesus, foi anunciada. A proclamação do juízo é uma anunciação de que a segunda vinda de Jesus está às portas, próxima. Como foi nos dias de Noé, assim será nos dias da vinda do Filho do Homem. Assim como nos dias de Noé, comiam e bebiam. E o que que o povo faz mais hoje? Comer e beber. O que que eles fazem mais além de comer e beber? Sexo. Essas coisas, comer, beber e sexo. Assim era a vida nos dias anteriores ao dilúvio, nos dias de Noé. Assim será nos dias da vinda do Filho do Homem. Hoje é só comer, beber e pornografia, sensualidade. Esse é o mundo de hoje. Até que Noé entrou na arca e não o perceberam. Será que não viram Noé entrando na arca? Noé não era invisível? Não viram os animais entrando na arca? Não eram invisíveis? Viram os animais de dois em dois entrando na arca? Como é que não perceberam? Vocês percebem o que é não perceber? As coisas estão acontecendo, mas eles não ligam as coisas. Não veem os sinais do fim como sendo sinais do fim. Os terremotos, os tsunamis e as desgraças do mundo, eles não olham como sendo o fim do mundo. Eles são catástrofes naturais. Até que veio o dilúvio e levou a todos. Até que vai chegar a vinda de Jesus e destruir a todos. O mesmo se dá hoje, meus queridos. Os homens lançam-se à caça do lucro, satisfação própria, como se não existisse Deus, nem o céu, nem vida futura. Não estão preocupados com isso. O convite do evangelho deve ser dado a todo mundo, a toda nação, tribo e língua. Saia pelos caminhos, pelos condomínios. Lá no Nottingham Green, ou qualquer outra Brasilândia, não é? Saia pelos condomínios, convidando as pessoas. O mundo perece pela carência do evangelho. Quantas pessoas ficam fechadas dentro dos seus apartamentos? Angustiadas. sem ter o que fazer, faltando um convite para trazê-los para o banquete. Embora tenham os homens nas mãos a Bíblia, não recebem as bênçãos que para eles Deus nela colocou. Bíblia fechada não salva ninguém. Não devemos esperar que as almas venham a nós. Deus que está falando. Precisamos procurá-las, onde elas estiverem. Quando a palavra é pregada do púlpito, o trabalho apenas começou. Pregação do púlpito é só o começo do trabalho. Há multidões que nunca serão alcançadas pela pregação do púlpito, porque nunca virão à igreja ouvir a pregação do púlpito. Tem que existir trabalho pessoal, de casa em casa. Há uma obra que tem que ser feita por pobres e por ricos. Vinde a mim todos os que estáis cansados, Jesus disse. Eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave. O meu fardo é leve. Não devemos pensar somente nos grandes e talentosos homens com um desprezo às classes pobres. Nós temos que pensar nos ricos e nos pobres. Na lista nossa de pessoas pelas quais estamos orando e tentando salvar, devem existir pessoas ricas e pobres. E não deveremos só ficar o ano todo orando por essas pessoas. Nós deveremos agir. Você ora durante uma semana, duas semanas e comece a agir. Ir falar com a pessoa e convidar a pessoa para estudar a Bíblia e convidar a pessoa para vir à igreja com você. Porque o convite que você está fazendo já está o quê? Apoiado, suportado por um tempo grande de oração. Então você chega com autoridade, porque você está orando por aquela pessoa. Cristo instrui seus mensageiros a irem pelos caminhos e valados, aos pobres e humildes da terra, nos cortiços e vielas das grandes cidades, nos caminhos solitários do campo, a famílias e indivíduos, estrangeiros em terra estranha, que não pertencem a nenhuma igreja. Nenhuma igreja. Todos conheceram, eu não sei se todos conheceram, Ari Ramoa, esposa Terezinha, ele faleceu na sexta-feira. Eu nem sabia que ele estava no hospital. A Néa que me avisou hoje que ele tinha falecido, sexta-feira. Telefonamos para a esposa dele, Terezinha, dando os nossos sentimentos. Queridos, quantas pessoas estão no nosso círculo, mas que ainda não receberam o convite? Eu me lembro quantas vezes nós conversamos com a Ari, com a Terezinha, quantas reuniões eles vieram no Ritmo Academy, no sábado à noite, nas brincadeiras, no basquete, e ficávamos ali horas conversando, batendo papo. Isso logo no início da igreja, aqui em Ritmo. Depois, nunca mais. Perdemos contatos. E assim hoje nós temos aqui mais de 2.000 brasileiros espalhados nesta cidade. E muitos deles não têm igreja nenhuma. Não têm igreja nenhuma. Não frequentam nada. Nem Bíblia possuem. Porque quem vem fugindo pelo México, o que não vai trazer mesmo é uma Bíblia, né? Como é que vai passar pelo rio dentro com a Bíblia, né? Queridos, e nós temos Bíblia, e nós temos estudo, livros, estudo da palavra de Deus, para chegar e colocar na mão das pessoas, para que essas pessoas, embora estejam num país estranho, eles se alimentem da palavra de Deus. Existe um trabalho muito grande. Muitos sucumbem no pecado, muitos estão acabrunhados, estão opressos de sofrimentos, dificuldades, incredulidade, desespero, doentes na alma, no corpo, anelo encontrar consolo para os tormentos, longe da esposa, do marido, da família. Satanás tenta-os a procurá-los com prazeres, divertimentos, mergulhando-os nos vícios, abafando a saudade no álcool, no cigarro, nas drogas. Satanás coloca para eles os prazeres de Sodoma, que se reduzirão a cinzas em seus lábios, gastam dinheiro naquilo que não é pão, trabalham, esbanjam dinheiro. Nós devemos ver nesses sofredores, são mais de 2.000 brasileiros aqui, pessoas a quem Cristo veio salvar. O que é que estamos fazendo por eles? O dono da parábola, o pai da parábola, que representa Deus, disse: saia e convide quem? Pelas ruas, pelos condomínios, por todos os lugares, convida as pessoas para que venham. Diga aos pobres, desanimados e corrompidos, que não desesperem. Embora hajam errado e não tenham formado bom caráter, Deus tem alegria em lhes restabelecer a alegria no coração. O Teixeira é um que está aqui. Valdomiro, outro que está ali. Louvado seja Deus. Foram convidados, estão aqui, foram convidados. Queridos, mas nós temos mais 2.000. Ah, muitos não aceitam. Quantos dos 2.000 não aceitariam? Se 20 aceitarem, irmão, se 10 aceitarem, compensou o quê? O esforço. Mandar uma cartinha, trabalho missionário, não é? Pegar, mandar uma cartinha, um convite para essas pessoas. Uma revista para essas pessoas. Há pessoas que podem ter tido pouca luz, poucas oportunidades de instrução cristã, mas em meio à nudez, fome e frio, procuram ministrar aos outros. Há pessoas que têm uma luz muito pequena, mas seguem a pequenina luz que possuem. Estudem a Bíblia com estas pessoas. O Salvador diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com eles cearei, e ele comigo. Não existem muitos programas para os brasileiros que vivem aqui. A cidade à noite é morta, não é? Não tem muitos programas. Eles estão sensíveis ao convite. É fácil convidar e trazer a pessoa. Muitos reconhecem a sua degradação e dizem: não posso mais ser socorrido. Deixe-me sozinho. Eu estou afundado. Ninguém pode me ajudar. Mas os obreiros de Deus não devem desistir. Com terno, piedoso amor, aproximem-se dessas pessoas. Deem-lhe ânimo, esperança e força. Bondosamente, force-os a entrar. Bondosamente, force-os a entrar. Foi assim que conseguiram salvar um John Bunyan. John Bunyan foi redimido de uma vida muito ímpia e egoísta. John Newton trabalhava com tráfico de escravos, mas ele foi convertido a Jesus. Pessoas que ninguém imaginava que aceitariam a Jesus. Pense nos brasileiros que você imagina que não, este aqui nem muito degradado, muito mente muito suja, essa pessoa ela está perdida, não adianta nem convidar. Talvez esse seja o mais desesperado pecador. E que nas horas só solitárias está clamando, fala assim: Senhor, eu gostaria de mudar de vida. E são estes que nós achamos que não adianta. Aqueles que mais degradados parecem, provavelmente são as pessoas que mais clamam. Mais clamam, mais querem mudar. Zaqueu, ninguém dava nada por ele, mas Jesus viu nele uma pessoa sedenta da salvação. Hoje veio a salvação nesta casa. Queridos, que nesta noite, a mensagem que Jesus está nos trazendo, nesta noite, através do Espírito Santo, de sair pelas cidades, sair pelos vales, pelos condomínios, convidando as pessoas para o banquete da salvação. Há comida para todos. E nós sabemos onde está a comida. Nós sabemos onde está a comida. E nós temos que distribuir essa comida para todos. Que Deus coloque no seu coração e no meu coração essa paixão pelas almas. Amém? Amém. Aqueles que quiserem o telefone da Terezinha Ramor, podem anotar, pega um lápis. 794-0603. Seria um momento bom para não só telefonar, mas também de visitar e colocar-se à disposição desta família que perdeu o papai, o esposo. Vamos orar. Querido Pai que estás nos céus, obrigado por tua misericórdia e pelas mensagens de advertência que a tua palavra nos dá. Querido Pai, que não fiquemos nos regozijando somente na salvação que recebemos das tuas mãos, mas que nos lembremos daqueles que ainda não têm a salvação. Que nos lembremos daqueles que ainda não foram alcançados pela luz do Evangelho, que ainda estão em trevas. E que cada um coloque no seu coração, Pai, a decisão de começar a orar perseverantemente, com oração profundamente sincera, em favor de algumas pessoas que queremos salvar. E irmos atrás destas pessoas, estudando a Bíblia, convidando para que elas venham ao banquete do Evangelho. Querido Pai, conforta o coração da Terezinha, da sua família, com a esperança da volta de Jesus. Obrigado, Pai, pela esperança que temos de que Jesus vai voltar. E então as tristezas, a morte, tudo desaparecerá. E viveremos com o Senhor para eternamente. Protege-nos, Pai, nesta noite e durante toda esta semana. Que o Senhor nos acompanhe com os teus anjos. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém. Até quarta-feira, temos aqui o Coral do Rio de Janeiro, cantando quarta-feira. Vamos ter o almoço aqui para eles, né? E vamos ter um lanche à noite também. Eles vão ficar hospedados nas casas. São 36 pessoas. Agradecemos o apoio de todos. Convide bastante gente para quarta-feira à noite. Obrigado.